O vídeo de hoje é para você que está formando a sua reserva de emergência, que está no início, que já está no meio dela, mas que quer acelerar esse processo. Hoje eu listei 10 dicas práticas de como fazer a reserva de emergência mais rápido. Não é investimento mágico, é plano, conta e comportamento. Eu sou Iô Fordeloni e esse é o canal Econoic, a tradução da economia dos investimentos. E você que é novo por aqui e não conhecia a Econoic? Chega lá e se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Sai vídeo praticamente todo dia, tem shorts, aquele vídeo curtinho, tem vídeo novo, tem vídeo pra todo bolso, todo gosto. Só que pra você ver, você tem que se inscrever, assim você não perde nada. Também já deixa seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda você, porque o YouTube vai descobrir que você tá procurando vídeos de investimento e vai te entregar os melhores conteúdos que ele encontra por aí. Agora sim, partiu ver quais são as 10 dicas pra acelerar o processo, formar sua reserva de emergência mais rapidinho? E aí, Econoaker, tranquilo? Dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, formando aquela reservinha de emergência básica, que é um passo fundamental, eu diria. Então, bora trocar aquela ideia de reserva de emergência que é essencial para todo investidor. Primeira dica para formar sua reserva de emergência é sair da poupança, porque tem pelo menos 3 bons motivos. Primeiro é que rende pouco, rende entre 6 e 7% ao ano, que fica abaixo da renda fixa. Para você ter ideia, quando você pega a média da renda fixa, ela fica entre 8 e 9. Já líquido de imposto de renda. Se você pega períodos maiores, mas tem períodos bem específicos, como é o que a gente está vivendo hoje, que tem renda fixa pagando mais de 10, mais de 11, mais de 12% ao ano. Segundo motivo para sair da poupança é que só rende no mês versário, a cada 30 dias. Não adianta você colocar o dinheiro agora e resgatar daqui 15 dias, porque você não vai ter rendido nada. Você não, né? O dinheiro que você colocou lá não vai ter rendido nada. Na renda fixa, rende todo dia. Não tem segredo. E terceiro motivo é que muitas vezes pede pra inflação, pra alta de preços, que não é brincadeira nesse Brasilzão, né? Se você pegar qualquer conta digital que renda 100% do CDI ou o próprio Tesouro Selic, aquele investimento básico ali do Tesouro Direto, você vai ter uma rentabilidade 30% maior do que na poupança. Então, primeira dica, saia da poupança. Segunda dica é você não focar na rentabilidade. Sim, ela é importante, né? A primeira dica foi sair da poupança, mas ela não é o mais importante. Principalmente no começo, a rentabilidade acaba sendo uma questão mais marginal e eu não vou nem discutir esse assunto, eu vou te mostrar na prática. Vem aqui comigo ver uma planilha famosa entre os Econoakers, que é a bola de neve. Vamos colocar aqui uma rentabilidade de 10% ao ano, que é uma rentabilidade justa aí na renda fixa. E vamos colocar que você está economizando R$500 por mês. Repara que no fim do primeiro ano você juntou pouco mais de R$6.200 e 96% da grana que você juntou veio do seu esforço, do seu suor e sofrimento ali do trabalho, eu diria. Só 4% veio do retorno e isso, tudo bem, né? Vai melhorando ali no segundo ano, o equilíbrio já fica entre 91% vem dos aportes, 9% veio da rentabilidade, isso melhora, mas nos primeiros anos, cara, a maior parte da grana que você juntar vai vir do seu esforço, dos seus aportes, não da rentabilidade, não do retorno. O que eu quero te dizer é que não existe investimento milagroso. Desconfie, se você vê qualquer investimento aí pela internet que fala, ah, pago 20% ao mês, cara, não. Primeiro que pode ser que você caia num golpe, e segundo que não é o mais importante nessa fase de reserva de emergência. Isso não significa que você não deva ter uma rentabilidade justa, como eu te falei, né? O mínimo aceitável aí é de 100% do CDI, e nesse vídeo aqui em cima, inclusive, a gente fez a conta de quanto que rendem R$1.000 nos principais investimentos, os melhores investimentos de liquidez diária. Se eu fosse você, eu não perdia. Liquidez diária é só aqueles investimentos que você pode sacar todo dia, que são bem indicados para reserva de emergência. Ele tá dentro da playlist de renda fixa, onde você pode aí saborear vários investimentos bem legais para você que está nesse início. A dica 3 para acelerar o processo da reserva de emergência é focar na sua renda, não na rentabilidade, mas na renda, enquanto você está colocando ali para abastecer a sua reserva de emergência. O que eu quero te dizer é que poupar mais acelera o plano, é meio básico, mas as pessoas não param para fazer essa conta. Vamos fazer uma conta básica aqui, que você queira juntar, sei lá, R$12.000. Você tem um gasto aí mensal de R$2.000, você quer uma reserva de R$12.000. Se você aplicar R$500 por mês, você vai juntar esses R$12.000 em quase 2 anos pela nossa planilha aqui, bola de neve. Mas vamos ver quanto tempo que você junta se você aumentar este valor para R$750. Com R$750, você já diminuiu o tempo para 16 meses, o que seria 1 ano e 4 meses para juntar essa quantia. Se você aumenta para R$1.000, menos de 1 ano, né? Praticamente na virada do mês 11 para o mês 12, você já vai estar com a sua reserva formada.
Ah, mas eu não consigo aumentar, né? Dobrar de 500 para 1.000 reais o quanto que eu tô investindo todos os meses.
Não tem problema, mas você pode cogitar fazer uma renda extra. Uma renda extra, inclusive, vinda da venda de algum bem que tá parado na sua casa, de alguma roupa. Faz um brechozinho, qualquer coisa vale. Qualquer grana que você colocar a mais nesse começo vai fazer bastante diferença. Vai fazer você ficar mais veloz na construção da sua reserva de emergência. A dica 4 é você viver um degrau abaixo, porque os custos fixos, eles vêm, a gente vai se acomodando, os luxos vão virando meio fixos e a gente já se acostuma e não quer cortar, né? Presta atenção aqui, ó. Os gastos são como unhas, eles precisam sempre ser aparados. Não tem jeito, você tem que cortar na unha ali, na raiz do negócio. Você precisa dar uma refletida aí na sua vida, porque viver bem não precisa estar necessariamente ligado a viver gastando um rio de dinheiro. Não tô falando que quem não tem nada de dinheiro, quem não consegue pagar uma conta vive bem, né? Porque aí não tô falando dessa situação extrema também, mas se você já tá pagando suas contas básicas ali, consegue ter lazeres onde você não gasta tanto, consegue ter felicidades em outros momentos que não envolvem só o dinheiro, sabe? Ver um filme com a sua família, com seu filho e tal. Cara, isso vai te trazer uma paz, isso vai te trazer uma liberdade tão grande de você ficar correndo atrás de dinheiro. Não, ele é importante sim, mas não é o fundamental pra você ter a sua felicidade. Não é o quanto você gasta, mas como você gasta, entendeu a diferença? Tá aí a sacada da felicidade. Pra não ficar só na filosofia, eu vou trazer um exemplo prático. Cara, eu tive bebê recentemente, né, no começo aí de 2023, e foi uma grande felicidade, né, minha primeira filha menina. Então aquela coisa, né, você quer deixar a bebê bonitinha, lindinha, com todo novinho ali, mas com o tempo, né, eu percebi que não precisa ser tudo novo. Tem muita coisa usada que tá em ótimo estado. Então eu recebi sim muita roupa doada de amigas que já tiveram filhos. Então obrigada, Duda, obrigada, Ninha, obrigada, Carol, minha prima, que mandou roupa lá de Portugal pra cá. E cara, a maternidade é maravilhosa nesse sentido, porque as pessoas trocam roupas, trocam brinquedos, trocam itens que a gente mal usa das crianças e tão novinhos, né, dá mó dó. Enfim, dá pra economizar bastante nesse quesito. Deixa aqui nos comentários alguma economia inteligente que você já fez, quem sabe gera ideias pra os econoíquers economizarem mais. Dica 5 é que você é o seu meio. Você já viu aquela história de que você é a média de 5? Acho que são 5 pessoas com quem você convive. Então procure se cercar de pessoas, conteúdos, ler livros sobre o tema que você quer se aprofundar. No caso, investimento, dinheiro. Veja podcast, ao invés de ficar ouvindo sempre o podcast lá de fofoca, de qualquer coisa, de qualquer besteira, pega um dia na semana pra ouvir sobre investimento. Quer um exemplo mais simples? Quando você vai malhar na academia. Eu passei muito por isso. A fase que eu mais malhei, que eu mais fiquei empolgada pra ir pra academia era quando? Quando meu irmão tava morando aqui em casa, meu marido já morava aqui em casa também, a gente era namorado na época. Mas por quê? Porque iam os três juntos ali conversando, brincando, fazia o treino junto, tal, se ajudava. Um empolga o outro, sabe? E a sexta dica vem um pouco nessa linha, que é envolver os seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor no seu plano. Senão, isso pode ser um problema daqui a um tempinho. Principalmente se você é casado, casada, tem namorado, namorada, as pessoas ao seu redor são partes interessadas, né? Porque você vai deixar de fazer um rolê ou outro, uma viagem ou outra ali, cortar algum tipo de gasto para o seu plano da reserva de emergência. A pessoa pode até se sentir ofendida, ah, não quer mais sair comigo. Se você não envolver essas pessoas interessadas, seus familiares podem até se tornar sabotadores do seu plano. Então é bem importante para você acelerar o seu plano. Todo mundo tá junto ali, ó, remando junto, remando. Horrível. Enfim, as pessoas estão nadando junto, acho que é melhor. Tá melhor assim, essa analogia. As pessoas estão dando ali braçada com você, te ajudando a remar. Nossa, tô viajando. Enfim, as pessoas vão te ajudar. Mas pra isso você precisa trocar uma ideia aí na sua casa. E aí eu quero que você seja bem sincero, porque ninguém vai ver, tá? Ninguém vai ver aqui os comentários, ninguém da sua família vai ver. É fácil conversar sobre dinheiro aí na sua casa ou vira uma treta? Deixa aqui nos comentários qual que é a treta ou se é fácil, porque isso pode ajudar outros econoíquers. E se for uma treta, eu posso dar o meu pitaco aí de como resolver. Sétima dica é você trabalhar com limites. Então você pode andar de Uber, sim, mas tem um limite de quanto você pode gastar. Você pode pedir comida por aplicativo? Sim, mas tem um limite de quanto você pode gastar. Você pode sair pra balada, pode viajar, você pode fazer qualquer coisa, pra não falar palavrão. Inclusive, você nem precisa anotar tem pessoas que não tem muita familiaridade ali com planilha. Eu nem sou da linha que defende que você tenha que anotar tudo ali na planilha. Em alguns momentos da sua vida é importante sim, para você ter uma real noção de quanto você está gastando. A partir do momento que você sabe mais ou menos e que você entende como é que funciona o seu orçamento, só estabeleça limites. Se controla ali pelo cartão de crédito ou deposita o quanto que você pode gastar numa conta separada e é isso. Acabou o dinheiro? Acabou o limite? Acabou. Não vai ter mais gasto naquela categoria. Oitava dica, essa pega muita gente na hora de criar reserva de emergência, que é criar falsas emergências. Então você tá ali com 10 pares de tênis, mas um furou, um ali deu problema ali na sola, você fala, preciso de um tênis. Cara, eu preciso de um tênis, meu tênis rasgou. Mas cara, você tem mais 9. E o negócio é que se o dinheiro tá na conta ali, a gente fica ali, ó, se coçando pra gastar, né? Então segura, porque você não chegou na sua meta de formar sua reserva de emergência. Dá uma segurada, não fica criando falsa emergência no meio do caminho. Você pode fazer uma pergunta, eu preciso disso que eu, né, tô pensando em comprar ou eu quero? Isso é fundamental. Quando você descobrir a diferença dessas respostas, dessas perguntas, aí sim você vai, cara, virou investidor. Olha o orgulho. Nona dica é você criar metas intermediárias. Porque quando a gente olha lá, putz, vou criar uma reserva de emergência de 12 mil reais, de 20 mil reais, de 59 mil reais. Muito distante, né? Então, cria uma meta intermediária. Você quer chegar nos 12? Como é que você vai fazer pra juntar os primeiros 1.000? Os primeiros 5 mil reais? Os primeiros 10? Vai criando degraus até chegar lá. Isso te empolga, porque a partir do momento que você conquistou a primeira meta, você fala, uhul, agora é a segunda. Ó, tô com sangue nos olhos. E décima dica que muita gente também pergunta aqui no Econoí, que é você não atropelar os passos. Então, eu sei que você vai se interessar pelo tema, vai ouvir podcast, vai ver nossos vídeos aqui no YouTube, vai falar, quero investir em ação, em CDBs, em um monte de coisa e que ainda não chegou a hora. Essa é a verdade, você tá formando sua reserva de emergência. Não pula etapas, mas assim, se você tá muito, mas querendo muito conhecer algum outro investimento que não é adequado ali para reserva de emergência, forma pelo menos uma reserva básica. O ideal é formar uma reserva de emergência entre 6 meses, 12 meses de gastos, mas forma pelo menos 2 meses de gastos. Aí você pode colocar um pedacinho da grana nova num CDB, no investimento que você quer conhecer, mas o seu foco principal, sei lá, 70, 80% do que você está investindo ainda deveria ser, na minha visão, voltado para reserva de emergência. Isso porque se você tiver qualquer emergência no meio do caminho, não vai adiantar nada você ter o seu dinheiro ali num CDB que não tem liquidez, que vai te pagar só no vencimento, e você não vai poder usar a grana, essa é a verdade. Pode ser que você até retroaja alguns passos e você volte a ser endividado, fique pegando dinheiro emprestado com parente, com amigo. Cara, situação chata, né? Poderia ficar aqui horas dando dicas e vou dar uma dica final, que é estudar sempre, inclusive o Tesouro Selic tem pegadinha, você não sabia, né? A gente contou quais são as pegadinhas do Tesouro Selic nesse vídeo aqui em cima, que está imperdível. E aqui embaixo a gente respondeu a dúvida, será que investir R$200 por mês vai te deixar rico? A resposta tá aqui. Só não vai embora sem se inscrever no canal pra gente continuar trocando ideia por aqui.